Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre a audiência de custódia e os direitos fundamentais. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Letícia Viana Barato. Ela é juíza substituta na sessão judiciária de Dois Vizinhos. Boa tarde, doutora Letícia. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada.
Bom, para começar a nossa conversa, para o nosso ouvinte entender, né? Para que serve uma audiência de custódia e qual a sua importância, magistrada, para o processo penal?
A audiência de custódia é um ato realizado logo após a prisão de alguém, né? Alguém é preso, seja em razão da prisão em flagrante ou por cumprimento de um mandado de prisão provisória. É obrigatória a realização desse ato, principalmente para verificar as situações, as circunstâncias em que se deram aquela prisão. Se ela observou todas as diretrizes legais e as garantias constitucionais desse preso, né? O direito ao silêncio, a comunicação com o advogado, contato com a família, se houve violência policial. Então, é o momento de verificar isso. Não se discute nessa audiência o fato propriamente que aquela pessoa em tese praticou, se ela cometeu um crime ou não. A única finalidade é que o preso fale sobre as circunstâncias em que ocorreu essa prisão. É uma audiência também muito importante para o processo penal, porque é o momento em que o magistrado verificar se houve alguma nulidade, né, naquela prisão, homologar a prisão em flagrante, quando for o caso, e fixar medidas cautelares para vincular aquela pessoa a uma futura investigação ou uma futura ação penal, quando for o caso.
Uhum. A audiência de custódia é um direito humano que encontra amparo tanto em pactos internacionais, magistrada, como na nossa própria Constituição, né, Federal do Brasil?
A Constituição Federal, ela não prevê expressamente a realização da audiência de custódia. Ela diz que qualquer pessoa levada à prisão, a prisão de qualquer pessoa deve ser imediatamente comunicada ao juiz. Mas a audiência de custódia foi prevista em diversos tratados lá na década de 60 já, principalmente no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e também no Pacto de São José da Costa Rica, que foram ratificados pelo Brasil apenas em 1992. Apesar disso, a realização de audiência de custódia foi implantada no Brasil apenas em 2015, por meio de uma resolução do CNJ, que é a resolução 213. Né? Então, a gente começou a fazer audiência, essas audiências de custódia, apenas em 2015, apesar dessa previsão estar já em tratados internacionais desde muito antes.
Sim.
Mas no Código de Processo Penal, propriamente, ela passou a estar prevista expressamente desde 2019, com a alteração que a gente conhecida como pacote anticrime. Né? Então, o CNJ regulamentou em 2015, mas a previsão expressa em lei veio com a alteração de 2019.
Sim, e qual os impactos dessas audiências no sistema de justiça criminal, magistrada?
Bom, a audiência de custódia, ela é a porta de entrada no sistema penal, né? Então, ela é muito importante porque, no momento da audiência de custódia, o magistrado tem um contato direto com aquela pessoa presa. Então, ele pode aferir circunstâncias, as condições pessoais daquela pessoa que ele talvez não pudesse perceber só recebendo auto de prisão em flagrante. Então, não é raro chegar uma pessoa para audiência de custódia, que esteja em situação de rua, por exemplo, ou que tenha dependência química. E são circunstâncias sociais daquela pessoa que o magistrado provavelmente não sentiria apenas ao analisar a prisão em flagrante. Então, esse contato direto permite dar subsídio para o juiz para fixar medidas alternativas à prisão, né? Que muitas vezes, em muitos dos casos, vão ser muito mais adequadas do que uma prisão provisória, né? Inclusive uma prisão que não vai trazer um retorno nem para aquela pessoa, como indivíduo, e nem para a sociedade. Então, esse contato direto com o magistrado é muito importante, a meu ver. Inclusive, aqui no Paraná, a gente tem um programa muito legal criado em 2019, que é uma central de medidas socialmente úteis. Então, é um trabalho em rede, que conta com o auxílio de psicólogos, assistentes sociais, fazem frente a uma espécie de formulário antes da audiência de custódia, no momento imediatamente anterior, para fim de colher informações sobre aquela pessoa e dar sentido para o magistrado decidir e escolher a melhor alternativa, né?
A senhora tem acompanhado essas audiências? A senhora sabe como é que está esse cenário das audiências de custódia aqui no Paraná, magistrada?
Aqui no Paraná a gente está em curso de formação, então eu pude participar aqui no Paraná, aqui em Curitiba, de algumas audiências realizadas na central de custódia, que contam, inclusive, com o apoio dessa central de medidas socialmente úteis, que é o CENSO. E é um trabalho muito bacana, muito legal mesmo, que eles fazem, de colher essas informações no pré-custódia, né, para dar pedido, para a gente poder decidir, e também no pós-custódia, porque muitas vezes aquela pessoa sai dali e ela não entende nem o que aconteceu, né? Então, é importante que a gente tenha esse trabalho no pós-custódia, de encaminhar aquela pessoa para eventual auxílio, quando ela precisa, né, de uma assistência, por exemplo, para essas pessoas em situação de rua, ou para um tratamento terapêutico, quando ela tem interesse. Muitas vezes aquela pessoa vai precisar retornar para comparecer, para receber alguma notificação, e não tem como vir, o centro auxilia com um cartão de transporte público para que essa pessoa possa voltar. Então, é um trabalho muito legal mesmo, no sentido de criar alternativas penais.
Sim, e quais pessoas são ouvidas em uma audiência de custódia? Por exemplo, além da pessoa presa, os outros que participam daquele acontecido, autoridades policiais, também testemunhas, por exemplo, como é que é na prática, magistrada?
Não, como audiência de custódia, ela é um ato bem rápido, assim. É mais para escutar apenas o preso, para ver se circunstâncias ocorreram na prisão, se ele sofreu violência, se foi tudo bem. Então, o preso vai ser ouvido naquele momento e não sobre os fatos, só sobre a prisão mesmo. Então, não tem testemunhas, os policiais não são ouvidos. Inclusive, os policiais que efetuaram a prisão nem podem participar dessa audiência, nem podem estar ali presentes, para que ele não sofra nenhum tipo de prisão. Além do preso, o Ministério Público vai se manifestar e também a defesa, né, acerca da homologação da prisão em flagrante, se for o caso, e da fixação de medidas cautelares.
Depois dessa audiência, o que que acontece? A pessoa presa, por exemplo, pode até ser solta após a audiência de custódia?
Sim. A regra, na verdade, é que ela seja solta, né? A prisão no nosso sistema penal é a exceção. Então, ali, dependendo do caso concreto, o magistrado viu que não há a necessidade da prisão, a pessoa vai ser colocada em liberdade, vai ser expedido um alvará de soltura, e aí pode ser com fixação de outras medidas ou não. Pode ser, por exemplo, que se estabeleça uma medida de comparecimento mensal em juízo, proibição de dirigir, a depender do crime, ou proibição de frequentar determinados lugares. São muitas as alternativas que o próprio Código de Processo Penal nos dá para evitar a prisão e reservar a prisão provisória para aqueles casos que ela é realmente necessária. Mas a regra e o ideal é que a pessoa saia solta, da audiência de custódia.
Então, o juiz, ele está autorizado a decidir, né, qualquer outro finalização com relação ao que foi ouvido na audiência de custódia?
Sim, ouvindo as condições daquela pessoa, né, as circunstâncias daquela pessoa, o juiz, ele vai decidir, porque, por exemplo, vamos ter aqui como hipótese um crime que envolva direção de veículo automotor.
Sim.
Muitas vezes não faz sentido a prisão daquela pessoa ou o dever de comparecimento em juízo, mas se mostra adequada para a edição de dirigir. É só um exemplo, tá?
Tá.
Mas é um momento que o magistrado pode analisar as circunstâncias daquela pessoa e o que se amolda melhor aquele caso concreto. Então, a prisão, propriamente, né, a pessoa vai sair dali com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no caso de que há um crime com violência, grave ameaça, que há, enfim, uma situação realmente excepcional.
Bom, magistrada, a gente sabe desde a implantação no Brasil que as audiências de custódia, elas são alvo de discórdia, não é mesmo? Ainda há muito debate, muita polêmica em torno do assunto pela nossa sociedade?
Eu não sei se pode falar bem em discórdia. Havia algumas divergências quanto à necessidade ou não da realização da audiência, nos casos em que o magistrado concedia liberdade provisória, por exemplo, a magistrada que entendia que nesse caso seria dispensada a realização de audiência, houve também uma certa discussão sobre a necessidade de realizá-la de forma presencial, se poderia ou não ser realizada por meio de videoconferência, algumas discussões nesse sentido. Hoje eu acho que está bem pacífico, assim, o Código de Processo Penal, após a reforma de 2019, está bem claro, assim, é necessária, é obrigatória a realização da audiência de custódia em 24 horas, ela deve ser presencial, e ainda que seja concedida a liberdade provisória, ela deve ser realizada, porque, como eu disse, o direito, A finalidade principal dessa audiência é justamente aferir a legalidade da prisão. E as medidas cautelares acontecem, a aplicação de medidas acontece também, mas o objetivo fundamental dela é outro. Então, ainda que seja concedida a liberdade provisória, essa audiência deve ser realizada. Então, eu acho que sobre esses pontos não há mais muita divergência, assim, não vejo muita discussão sobre o assunto.
Uma audiência de custódia, ela pode até reparar algum erro, por exemplo, no momento de uma prisão?
Pode. Algumas vezes, o juiz pode verificar a ocorrência de ilegalidade no momento daquela prisão, por exemplo, uma busca e apreensão irregular, que não obedeceu os ditames legais, ou mesmo uma busca pessoal que foi feita de forma em acordo com a lei. O juiz pode considerar aquilo ali ilegal e não homologar o flagrante, por exemplo, relaxar a prisão. Então, são novidades manifestas que podem ser reconhecidas no momento da audiência de custódia.
Doutora Letícia, um debate que a gente acompanha aí, né, quanto à eficácia e necessidade das prisões, em especial das prisões provisórias, é um tema que vem potencializando, digamos assim, né, diante de tantos resultados negativos do cárcere e do nosso sistema de encarceramento. Debates em mudar, não é, o nosso sistema de encarceramento. A audiência de custódia pode estar nesse sentido, fazendo parte aí dessa busca de alternativas, né, de medidas alternativas para mudar o histórico do nosso sistema carcerário?
A audiência de custódia é fundamental nesse sentido, porque, como eu disse, ela é a porta de entrada do sistema penal brasileiro. É ali que o magistrado tem um contato direto com aquela pessoa presa. Como você disse, nós temos uma superpopulação carcerária, né? Grande parte dos nossos presos são presos provisórios, então é claro que isso, o magistrado ele não pode decretar uma prisão, deixar de decretar uma prisão preventiva quando ela é necessária, mas a gente tem que reservar essas prisões para casos realmente excepcionais. Então, como eu disse, ali na audiência de custódia, você consegue, com o contato direto com aquela pessoa, aferir qual a melhor medida cautelar, se não a prisão, né? Você consegue avaliar aquela situação com melhor clareza, ter a sensibilidade de olhar para aquela pessoa que está ali do outro lado, como um indivíduo que tem direitos e que pode observar uma investigação ou um processo penal por meio de cumprimento de outras medidas que não a prisão. Então, a meu ver, é sim, muito importante, porque sensibiliza o magistrado, está em contato direto com essas pessoas, especialmente as pessoas que estão em caso de extrema vulnerabilidade social.
Correto, muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
Bom, eu gostaria apenas de frisar a importância da audiência de custódia, né, como eu disse, do contato direto com as pessoas que são levadas ao Poder Judiciário em razão da prisão. Esse contato, a meu ver, é muito importante para que o juiz possa olhar para essas pessoas e decidir com amparo nas suas condições sociais. Então, essa audiência vai muito além de verificar a ocorrência de ilegalidades ou eventuais excessos por agentes estatais, também é de extrema relevância, mas possibilitar um magistrado a tomada de decisão sob uma perspectiva que ele não teria, muitas vezes, analisando apenas o auto de prisão em flagrante. Então, proporciona um enfoque para as condições sociais e pessoais daquele indivíduo que muitas vezes está em uma situação de hipervulnerabilidade e precisa, na verdade, de um auxílio estatal. Então, acho que era isso. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar sobre um assunto que, para mim, é muito relevante e espero que eu tenha contribuído de alguma forma.
Muito bom mesmo essa conversa. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade e até uma próxima, magistrada.
Até a próxima, Patrícia. Muito obrigada.
Obrigada. Eu agradeço também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com a magistrada Letícia Viana Barato. Ela é juíza substituta da seção judiciária de Dois Vizinhos. Nós falamos sobre a audiência de custódia e os direitos fundamentais. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.